Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá, aqui é Sara Mascarenhas, chegando mais uma semana e, como sempre, muito bem acompanhada. Peço licença para entrar na casa de vocês e chamar minha parceira Vitória Pacheco para chegar junto nessa.
Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo aí do horário que você está ouvindo a gente. É muito bom estar aqui mais uma vez com a Sara, né? E principalmente hoje, para essa conversa que é tão relevante, um tema tão importante, né, que atravessa tantos de nós por aí.
Camila Genaro, que nos presenteia com uma história muito potente, super relevante com essa temática, que é: que há de melhor nessa vida?
Tem também Pitaco Musical com uma seleção de som incrível que toca lá no fundo.
Então, Vitória, a gente tem que reforçar também a campanha Por Helena, Por Todas Nós. Já está rolando aí uma campanha no site Benfeitoria, é só você acessar Por Helena, Por Todas Nós.com.br. E o prêmio MPB, Vitória! Acabou a votação, cara! Hoje é o último dia. Se você está escutando isso aqui antes das 23h59, saiba que hoje é o último dia para votar no prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Que quem está concorrendo, Vitória?
A Hora do Sabá.
Categoria Música, 17 concorrentes, só duas mulheres nessa categoria. A gente precisa do voto de vocês para passar essa fase e ficar lá representando as mulheres que fazem podcast por esse Brasil.
E agora a gente vai ouvir Flora Matos.
Desde criancinha eu gostava de Fela Kuti, gostava de bom e escutava Chava Hanks. Meu pai faz reggae, disse que eu sou uma gangster, não quer que eu surte, ele adora Zélia Banks. Pergunta na rua quem é uma mina que rima bem. Quando cê me vê na TV, não foi porque eu dei pra alguém. Quando cê não me vê na TV, é porque eu não faço média. Não finjo, não minto e também não fecho com nenhum comédia. Respeito a minha história, minha vivência e minha caminhada. Eu sou responsável pelo exemplo que eu sou na área. Guia de roda de rima, sempre atualizado. Orochi me chama de chefona porque ele sabe que eu sou vanguarda. Se eu chamei um atletico e educado, foi que eu achei quando vi ele antes de entrar no palco. Tá certo que vivência de cria não tá no contrato, mas se ele quisesse eu levava ele lá pro meu quarto. Desde criancinha eu gostava de Fela Kuti, gostava de Bob, escutava Chava Reis. Meu pai faz reggae, disse que eu sou uma gangster, não quer que eu surte, ele adora Zélia Banks. Desde criancinha eu gostava de Fela Kuti, gostava de Bob, escutava Chava Reis. Meu pai faz reggae, disse que eu sou uma gangster, não quer que eu surte, ele adora Zélia Banks. Antes de me questionar, se questione. Cadela de racista tem um monte. Não quero saber, só quero gata no meu bonde. Rimo pelas 30 que eles colocam no front. Quem não me indica é porque sabe que eu sou nota mil. Se fosse o Rutus, o Caneco seria do Bill. Não preciso te convencer de que eu sou tipo Vigil. Barril dobrado, representando o Brasil. Ser uma mina gata e gostosa tem o seu preço. Algumas pessoas temem que cê desperte o amor. Sororidade, então fica só no discurso mesmo. E elas puxa seu tapete na encolha sem se expor. O mais bizarro de tudo, elas que obedecem elas, porque tem medo de perder tudo o que conquistou. Babando, ovo da elite abaixando a cabeça quando elas são grosseiras e tudo pra ter. Desde criancinha eu gostava de Fela Kuti, gostava de Bob, escutava Chava Hanks. Meu pai faz reggae, disse que eu sou uma gangster, não quer que eu surte, ele adora Zélia Banks. Elas param pra escutar meus rap, ficam em choque, tenta copiar minha vibe e já tá ficando chato. Olha pra sua caminhada antes de desmerecer meu corre. Figurante de racista, nunca vai ser Flora Matos. Elas param pra escutar meus rap, ficam em choque, tenta copiar a vibe, já tá chato. Olha pra sua caminhada antes de desmerecer meu corre. Figurante de racista, nunca vai ser Flora Matos.
Gangster do bem viver. Oh,
Começa agora Pitaco Musical, um espaço de descobertas e provocações sonoras. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, aqui é Fernanda Fontolã, do projeto solo Feuanda e também da banda Crime Caqui. Eu lancei esse ano, no meu projetinho solo, o single duplo Sonhar Ondas. Essas músicas que se chamam Tá Tudo Bem e Não Faz Mal, elas trazem referências do folk pop indie e do bedroom pop, com violões e também synths e vocais. Essas músicas, de uma forma poética, elas versam sobre a busca atenta através dos processos internos nossos, olhar aquilo que a gente não quer ver, mas entender que esse é o caminho a ser seguido, e também em combinação de você estar junto de pessoas que você celebra e você desfrutar desses afetos e percebendo de que, certa forma, as pessoas estão passando por processos similares. Então, é uma busca, ainda que melancólica, pelo acolhimento desses afetos e também, e mais importante, o acolhimento interno de si própria. Eu espero que vocês gostem e eu agradeço ao espaço da Hora do Sabá. Um beijo!
Com a ponta dos dedos, seguro com atenção. Fixo pro farol, ilumina aquilo que eu não quero ver.
do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Je reprends quelques souvenirs, quelques larmes et beaucoup de rire de mon pas. J'ai besoin de ça. Quand je vois ça de loin, les silences et notre écran, les émois, je ne retiens que ça. J'attends encore un peu que tu reviennes, mais j'avoue que ça me tue. Nous valons mieux qu'une guerre. J'espère encore un peu que nous surmonterons le contre-coup. Nous valons mieux que la guerre. Et c'est mal ou c'est bien, je ne sais pas. Moi je sais rien. À bientôt dans un monde.
Onde quiser.
esse bloco musical tá bem gostoso, tem música internacional, tem música nordestina, tem música do centro do Brasil, e você pode ouvir aí o Pitaco Musical com Feuanda, essa artista que tá aí desbravando o mundo, o Brasil para começar, né? Maeve, que a gente trouxe no começo do ano numa entrevista sobre o lançamento do seu EP, e Maeva Fischer, uma pesquisa da Groover que a gente faz. A Groover é uma plataforma que tenta conectar artistas e curadores. A gente tem lá o nosso perfil, então se você quer que a gente toque sua música lá, segue groover.co/horadosabá e manda seu som pra gente.
É isso aí. E agora a gente vai entrar no tema principal desse episódio, né? Que é sobre o Setembro Amarelo, e vamos falar sobre esse tema tão sensível que é o suicídio e o que fica depois dele. O que pode nascer desse silêncio, né? E para a gente conduzir essa conversa, a Sara vai compartilhar hoje com a gente a sua experiência pessoal, né? Bom,
é comigo,
a palavra é sua, Sara.
Gente, é uma história muito triste, mas a minha mãe, Helena Mascarenhas, ela se enforcou aos 42 anos. Foi uma segunda-feira, dia 29 de setembro de 2003. Eu tinha 23 anos. A minha filha Letícia tinha apenas 8 meses. E o pai dela foi embora 2 meses depois desse episódio. Foi uma tragédia para mim na vida. Ou seja, em menos de um ano eu pari, perdi e fui abandonada, e ainda assim eu tive que continuar. E durante muitos anos eu não pedi ajuda, eu mal me cuidei. Hoje eu sei que eu estava num luto profundo, talvez depressivo, mas naquele momento eu não consegui encontrar acolhimento. Eu dormia no quarto onde minha mãe foi encontrada, eu usei o banheiro onde ela se enforcou, eu morei naquela casa por muito tempo. E o psiquiatra dela teve a pachorra de chegar no velório e dizer que nunca imaginou que ela faria aquilo. Mas ela escrevia muito, ela tinha vários diários. E uma das escritas dela era uma lista de medicamentos. O que esses medicamentos causavam nela emocionalmente e fisicamente, e quais eram os pensamentos dela. E ela listava ali que o pensamento constante era a morte, e ela descreveu a forma como é, uma das formas que ela listou ali era a forma como ela tentou. Ela já tinha tentado em 93, quando ela se separou do meu pai, mas ela, naquele momento onde ela conseguiu, ela tomava muito Rivotril, ela tinha um pote, um vidro de cloricida líquido. E ela planejou.
É surreal, né? Pensar em todo esse processo que uma pessoa passa até chegar nesse fim. Todos esses pensamentos, todas as angústias, todo esse plano, né? Toda essa estruturação parece que é algo, ao mesmo tempo que tão frio, no sentido de não tem mais nada dentro de você, a ponto de você conseguir traçar um plano tão bem estruturado. Muitos planos, muitas possibilidades. Enfim, o que, que processo de escolha disso, né? Você pensa, como eu vou escolher tirar a minha vida? Então é muito forte pensar isso, e o que pode levar uma pessoa a chegar a esse ponto, né, mentalmente. E a gente sabe também que os índices de suicídio, eles estão muito grandemente correlacionados com transtornos mentais, né? Então, sintomas nunca é rápido, é um processo muito lento.
E é uma alegria poder ver a discussão sobre saúde mental e a forma como hoje, por exemplo, a gente está falando sobre isso, né? A minha mãe inicialmente foi diagnosticada como maníaco-depressiva na década de 80, 90, era assim que se chamava o bipolar, né, Vitória? Você é psicóloga, você bem sabe. E hoje a gente sabe o quanto que a gente pode ter uma vida não normal, né? Porque não é normalizar as coisas, mas uma vida regulada, equilibrada, ou uma vida onde a gente possa encontrar caminhos de saudade, de saúde, de sanidade, né? E o quanto que, por muitos anos, os remédios eram experimentais mesmo, né?
Sim.
A minha mãe, com esse diagnóstico, tomava o Rivotril de conta-gotas virando na boca. Era uma cena inesquecível. Para chegar num suicídio, eu acho que tem muitos planos, mas tem um impulso. Então entra nesse paradoxo do planejamento e do impulso.
Sim.
Qual que vai ser o impulso que vai fazer a pessoa executar aquele plano, né? Porque ela pode planejar por muitos anos, mas até ela tomar iniciativa de fato para aquilo, pensa, foram 10 anos de uma tentativa para outra. 1993, depois em 2003. E ela se tratou, mas a gente não tinha um espaço na sociedade para discutir a saúde mental da maneira como a gente discute hoje. É, normalizar, sim, falar sobre a saúde mental, falar sobre desequilíbrios, falar sobre a toxicidade dessa sociedade que a gente mesmo instaurou e vive, tenta sobreviver nela, né?
Sim. É, eu estava até procurando aqui, né? É um dado de 96,8% das pessoas que morreram vítimas de suicídio tinham um histórico de transtorno mental, né? Alguma doença mental diagnosticada ou não, e frequentemente não tratada também, né? E se você for pensar na época dessa história que você conta, lógico, ainda é um estigma. Né? Infelizmente, acho que a gente caminhou muitos passos à frente, né? Existem muitas políticas públicas de cuidado da saúde mental. A gente tem aí o RAPS, né? Os CAPS, o setembro, a própria campanha de Setembro Amarelo, onde o intuito é trazer esse assunto à tona, discutir sobre isso, falar sobre prevenção, falar sobre conscientização, mas é de uma época onde, mais do que tudo, havia esse estigma do doente, dos transtornos mentais, né, serem algo visto como passível, né, de
Lado.
internação, hospício, atrelado a essas figuras, né, dos manicômios, e como e a que ponto realmente essas pessoas chegaram, né? Então, após a luta antimanicomial também, a gente teve uma ampliação de políticas que trazem, que promovem esse cuidado para além dos muros, né, sem privar a pessoa da sua liberdade, mas ainda assim o acesso ele é muito, não chega para todos de uma forma igual, né? A realidade Brasil em questão de saúde pública, a saúde mental não foge disso. Então a gente tem grandes centros estruturados para isso em regiões como Sudeste, Sul, mas quando a gente vai subindo mais o mapa, são as regiões onde existe maior negligência com isso, né? Então é complicado, a gente caminha a passos lentos.
Exatamente. E no próximo bloco, quero falar um pouco também com você como as famílias ficam nessa situação, né? Como quem não morreu, como que lida com o suicídio do outro, né? Como que a gente lida com isso? Lidar é a palavra mesmo, lidar, porque é diariamente você pensar, exatamente porque no meu caso ainda era um grande tabu falar de suicídio, era muita discriminação em cima disso. Vamos puxar uma história, puxar um bloco musical e a gente já volta, começando com Camila Genaro, com essa história tão linda que chama O Que Há de Melhor Nessa Vida.
Começa agora Contos Sagrados, uma coluna por Camila Genaro. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, minha gente, eu sou a Camila Genaro e eu tô aqui mais um dia para contar histórias para vocês e para a gente pensar juntos acerca dessas histórias que eu conto. Aliás, hoje a história que eu trouxe é exatamente para a gente não esquecer de quem somos, de onde viemos, para a gente não sucumbir ao esquecimento, sabe? Eu acho que narrar histórias, rememorar, conversar sobre, é uma forma de não sucumbir ao esquecimento. E aí eu trouxe uma história que fala, que faz uma pergunta: o que há de melhor nessa vida? E ela começa mais ou menos assim. Houve um tempo em que o mundo era habitado apenas por mulheres. E foi nessa época, bem no centro do mundo, que um dia o vento da preocupação chegou bem forte e pousou no ombro da deusa da sabedoria. E quando ele pousa, vocês sabem como é, fica ali, pesando, nos deixa atordoadas em busca de um caminho, de uma solução, de uma resposta. Pois com a deusa da sabedoria não foi diferente. Ela mergulhou em uma reflexão muito profunda e parecia não ter força para sair dali. Tanto que convocou outras deusas, fadas e todos os seres para se juntarem a ela.
Então, ela chamou a deusa do amor e perguntou: seja você nossa orientadora e nos diga o que há de melhor nessa vida. Ora, eu penso ser o próprio amor, respondeu. Ah, mas nessa mesma hora, a deusa da beleza, que trançava seus longos cabelos enrolados, pediu a palavra e foi logo dizendo: Ah não, o melhor da vida é o charme, a graça. E dessa maneira, muitas outras deusas e também as fadas pediram para dar cada uma a sua opinião sobre aquela pergunta que tanto afligia a deusa da sabedoria. Não se sabe quanto tempo passou, mas a deusa da sabedoria ia ficando cada vez mais preocupada. Olhou para um lado, olhou para o outro e chamou a única deusa que ainda não tinha dito nada e a convidou para ajudar. Deusa da morte, nos diga você o que há de melhor nessa vida. E ela, com suas vestes escuras e compridas, se aproximou vagarosamente e olhou da maneira sombria e bela para todos que estavam ali presentes. Depois de alguns instantes de silêncio, pediu que todas passassem por ela e ficassem bem à sua frente, uma a uma. A primeira foi a deusa do amor. Com passos acanhados, caminhava e deixava cair seu longo vestido vermelho, milhares de rosas perfumadas que cobriam a terra. Logo depois, a própria deusa da sabedoria caminhou até ela e, enquanto caminhava, espalhava margaridas brancas e quase sem perfumes que caíam de suas longas saias. Então, veio a deusa da tristeza, andando cabisbaixa e deixando cair flores de lis por toda a terra. Também parou em frente à deusa da morte e seguiu. A deusa dos sonhos também fez o seu caminho, um pouco mais esbelta, com uma túnica amarela, deixando um rastro imenso de cravos pela terra. E assim foi, durante todo o dia e a noite, até o momento em que nada mais restava naquela terra com flores lindas, porém pisadas e esmagadas. Todas perceberam que uma florzinha roxa, com um miolo dourado, teimava em florescer. Quem as deixou cair foi uma pequena deusa vestida com um vestido lilás e perfumado. E nesse momento, a deusa da morte, olhando novamente nos olhos de todas, virou-se para a deusa da sabedoria e disse: o que há de melhor nessa vida, eu não sei, mas sei o que há de mais forte. E essas flores foram semeadas pela deusa da memória. E dizem que foi naquele momento que a deusa da sabedoria passou a chamar aquelas flores de Perpétua. E é por isso que até hoje se diz que a morte só existe onde não há história. E essa história teve um começo, um meio e chegou ao seu final. Muito obrigada pelos ouvidos atentos.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
penso hábil. Só me faça a proposta se ela for irrecusável. Assunto na minha mesa só cabe se for contábil. Mafiosa businesswoman de raciocínio indispensável. Difícil de pegar nos versos hábil. Só me faça a proposta se ela for irrecusável. Assunto na minha mesa só cabe se for contábil. Mafiosa businesswoman de raciocínio rentável. Não só quero como mereço. Firme no valor e alta no preço. Ciente do que vale meu apreço. Passo calculado, eu não mais me apresso. Sigiloso que peço no meu rezo. Resulta em respeito, aplauso e sucesso. Com tapinha nas costas não me convenço. Conheço quem tem meu querer progresso. Rumo a novos destinos, quero tudo mais um pouco. Ligeira com meu instinto, sem piscar não perco foco. Não me troco por seu troco, quero conforto. Ontem sufoco, hoje sei o quanto posso e suporto. Meu porte é outro, sei bem o que nutro. Bem mais consciente do peso que porto. E não mais me importa a sua opinião. Eu tô bem mais além da sua projeção. Com o mesmo coração, mas outra visão. Na mudança constante sem previsão. De parar pra pensar se é isso ou não. Se eu rimo, respondo qualquer questão. Reafirmo e me firmo com os pés no chão. Das regras que criaram, sou exceção. Pra quem pensou que nós não vinha, olha nós outra vez. Trampando o dobro, o triplo, com 10 vezes mais avidez. Sem prometer, cumprindo metas de 1 ano no mês. Vona bem chave, num chave, Impala 63. Pra quem pensou que nós não vinha, olha nós outra vez. Trampando o dobro, o triplo, com 10 vezes mais avidez. Sem prometer, cumprindo metas de 1 ano no mês. Vona bem chave, num chave, Impala 63. Difícil de pegar nos versos hábil. Só me faça a proposta se ela for irrecusável. Assunto na minha mesa só cabe se for contábil. Mafiosa businesswoman de raciocínio indispensável. Difícil de pegar nos versos hábil. Só me faça a proposta se ela for irrecusável. Assunto na minha mesa só cabe se for contábil. Mafiosa businesswoman de raciocínio rentável.
Só me faça a proposta se ela for irrecusável. Mafiosa a businesswoman de raciocínio indispensável. Só me faça a proposta se ela for irrecusável. Mafiosa a businesswoman.
Eu sou egoísta.
acabou de ouvir Corre Rio, da Pauline. Ouvimos também Sofia Freire cantando Mormaço e a deusa maravilhosa, dona do meu coração, Solto MC com Indispensável.
É isso, também adorei. Adorei a história da Camila também. Eu adorei esse bloco, são mulheres muito potentes. Aí Pauline foi outra artista que apareceu aí na nossa curadoria Groover.co. E a gente estava falando, né, Vitória, sobre como é que as famílias ficam, né? E como é que a gente lida com o suicídio para quem fica, né? O que eu posso falar da minha experiência? Fica muita culpa, ficam muitas perguntas que a gente, na verdade, nunca vai ter resposta, porque não tem quem responda, não está aqui quem poderia responder sobre isso. E você estava falando das políticas públicas para o cuidado com quem sofre com essas doenças, com essas condições, mas a gente também tem algumas políticas públicas pensadas para quem fica, né? Porque quem fica, ixi, haja terapia, amiga, haja terapia. Eu continuo fazendo até hoje e eu percebo quanto ainda tenho que trabalhar para tirar estigmas do suicídio da minha mãe.
E nada vai mudar, né? Nada vai mudar a realidade que aconteceu. É um cuidado para aprender a viver daqui para frente com o que fica, que é você e as pessoas.
E as pessoas também, né? Porque quando minha mãe morreu, rolou uma fofoca na minha cidade, em São Carlos, de que minha mãe tinha se matado porque tinha uma filha que tinha engravidado. E a filha era eu.
Nossa.
Então, vale a pena eu ficar doída por essa fofoca? Por quanto tempo isso me machucou? E vale a pena eu também querer resolver isso com quem falou sobre isso? É tão nublado estar nesse lugar de ter um parente que cometeu suicídio, porque a gente já carrega uma culpa, né? Era uma segunda-feira comum, a moça que trabalhava na casa da minha mãe faltou, a minha mãe entrou numa pequena crise ali naquele momento, ligou para todo mundo, brigou com todo mundo. Ela tinha 42 anos, ela tinha acabado de se tornar avó pela primeira vez, ela amava a neta dela. E ela ligou para todo mundo, brigou com todo mundo e se enforcou, deixou um bilhete e foi. Então, até hoje eu tô com 45 anos, mas quando eu completei 42, foi um processo também de entender a cabeça de uma mulher de 42 anos que casou. Eu não tenho a história dela, mas posso, com um olhar de fora, compreender melhor quem foi essa mãe, o que que podia angustiar essa mulher tanto assim a ponto de a vida ser insuportável, insustentável.
Exatamente. E você falou, né? Quanto não vale a pena se abalar com essas falas, mas também olhar por outro lado o quão cruel é, né? E esse é o ponto, sabe? Que me levanta a que ponto de sociedade a gente chegou para pessoas perderem a vontade de viver e cada vez mais, porque os índices só aumentam. Taxa de suicídio entre crianças e adolescentes também é muito alta. Então você pensa, um jovem ali em torno de 14, 15 anos, é uma fase, a adolescência ela é uma fase muito desafiadora, né? É transição de altas hormonais, mudanças no corpo. E por que que a gente não está cuidando dessas pessoas? Né? Então, dando um exemplo da falta de cuidado, né? Que crueldade de um ser humano, de uma pessoa, de uma jovem. Você tinha 22 anos, você tinha acabado de perder sua mãe, você tinha acabado de ganhar um neném, né? 9 meses, passou ali há poucos meses por um puerpério, né? E logo depois passou ainda pela situação de abandono parental, do abandono do seu companheiro, né? E por que, a troco de que as pessoas emitem essas falas, né? Que proveito isso leva para vida delas próprias? Nada, mas destrói vida de outras pessoas. Então, isso é reflexo do quanto a gente ainda é uma sociedade doente nesse sentido, né? Que não pratica a empatia, não pratica o cuidado com o próximo, não consegue, tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, ou de não só colocar no lugar do outro, mas respeitar o lugar do outro também, né? Então, por isso que é muito importante falar sobre isso, falar sobre essa importância de cuidado, de escuta. E assim, escuta é escuta, sabe? Não dê opiniões, não queira propor soluções, só esteja disponível, esteja presente. Esteja cuidando, ponto, né?
E
Porque
tem um fato curioso que eu vou fazer até para dar uma quebrada, porque é um tema muito pesado, que a gente está quebrando tabus, que a gente está entrando na dor de muitas pessoas, né? Ah, esqueci agora. Ai, que coisa. Mas a gente tem várias também iniciativas, né? Como o CVV, né? Então acho que a gente pode aproveitar esse espaço aqui para reforçar. Se você se sente angustiado, não quer buscar ajuda num CAPS, numa UBS, não consegue, não se sente apto a falar com os seus familiares, a se abrir, a trazer para a superfície as dores que angustiam a gente estar tá vivendo nessa sociedade adoecida e que... Então mesmo, gente, porque mesmo as pessoas que não têm um grande declínio da saúde mental, elas também estão impactadas pela sobrecarga de trabalho, pela emergência climática, pela opressão, pelas discriminações, pelo simples fato de que a gente trabalha para pagar boleto e não tem um tempo a ponto da gente ter que discutir o cuidado, discutir a escuta, discutir a pausa, né? E não entender como isso é um processo natural da vida, a gente parar, escutar, se escutar, compartilhar com o outro. E o CVV tem esse papel dentro dessas políticas públicas para a saúde mental no Brasil. E você pode discar aí 188, né, Vitória?
Isso, e além disso, o atendimento é gratuito, né, sigiloso, e além do contato por telefone, eles também atendem via chat e via e-mail, né? Então eles atuam aí como um importante recurso de rede de apoio para pessoas que precisam conversar, né? Hoje a gente pensando na desigualdade social, que também é um fator que impacta aí no aumento de suicídio, muitas pessoas não têm algumas formas de contato, né? Então ampliar esses canais de comunicação também é muito importante para conseguir alcançar mais pessoas.
Então não tenha medo, não tenha vergonha. Diz que 188, até se você precisa de ajuda para acolher alguém que você sabe que está numa situação assim. Vitória, acho que a gente pode aproveitar esses últimos 2 minutos antes da gente encerrar o programa e puxar esse último bloco musical para falar também de como que as pessoas podem encontrar o atendimento no CAPS e como que a rede pública oferece atendimento.
Nosso Serviço Público de Saúde, né, tem uma rede de atenção psicossocial, que é o RAPS, e ele possui centros de atenção psicossocial, que são os CAPS, né? A depender da localização, você vai ter diferentes tipos de amplitudes, né, de abrangências. Tem CAPS 1, a gente tem o CAPS AD, que é especializado em álcool e drogas, né, dependência de álcool e drogas. A gente tem também o CAPS IJ, que é o CAPS Infanto-Juvenil, direcionado a transtornos mentais, cuidado à neurodiversidade também, de crianças e adolescentes. São centros de cuidado, né? Alguns também, hospital dia. Ao contrário de que muitas pessoas pensam, pelo que se populariza aí nas redes sociais, CAPS não é manicômio, muito pelo cuidado, é um centro de cuidado a pessoas que precisam desse cuidado psicológico. Lógico, né? Tem profissionais de diversas áreas, você pode encontrar psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, tem muitos projetos, atividades em grupo, então é muito importante, procure o centro mais próximo da sua cidade. Infelizmente, a depender da rede, as regiões mais afastadas podem não ter centros com capacidade para todos, né? E esse é o déficit que a gente vive a nível nacional, né? O Brasil é um país muito grande e algumas regiões sofrem dessa escassez também, mas não deixe de procurar por ajuda. Existem outros serviços também, a preço social, psicoterapia a preço social, outros programas, né, de apoio a mulheres, por exemplo, que passam por situações de violência doméstica, enfim. O importante é não deixar de procurar ajuda, porque existem pessoas que ainda estão muito dedicadas ao cuidado.
Então bora de música!
Começa agora Pitaco Musical, um espaço de descobertas e provocações sonoras. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvintes do Hora do Sabá. Eu sou a Zaina Voz. Estou muito feliz por estar aqui compartilhar com vocês um pouco do meu trabalho e do meu novo single. Agora eu vou tocar uma das minhas faixas chamada Dominatrix e eu espero que vocês gostem. Muito obrigada, Sara, pela oportunidade de estar com vocês hoje. Um beijão e divirtam-se!
Tatuadas, gays dando close, o beat te bateu, te notei de longe. Cigarro nos lábios, você me olhava. Sentia arrepio só de imaginar. Seu jeito erótico me dominava. Você já ganhou, só falta me beijar.
Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Passei a semana com a falta do seu beijo. É engraçado, faz tempo eu não te vejo assim. Tão feliz. Talvez nosso problema só seja a distância. Lembrei dos dias com gosto do seu beijo. Os lábios secam, só me resta o desejo assim. Tão vulgares, dias cinzas, outono, me sinto criança.
Lembrei dos dias com gosto do seu beijo. Pra que você coloriu os meus dias cinzas.
Me
perto, colore meus dias cinza com demonstrações de afeto. Eu quero estar nesse embaraço, eu gosto de sentir seu crespo. Eu sou fã do nosso contexto, de sentir que nós tá perto. Tipo almoção, domingo tarde, a nostalgia me fascina. Sentimos sem fazer alarde, eu sou fã da nossa utopia. Tudo que eu sei sobre o amor eu aprendi com o Djavan. Tipo amar é um deserto, se não for você me ensina.
Lembrei dos dias com gosto do seu beijo.
Voltamos do nosso último bloco. A gente acabou de ouvir Dias Cinzas, da Juiê. E antes disso, no Pitaco Musical, a gente ouviu Azai na voz.
E eu quero, antes da gente se despedir, Vitória, trazer esses últimos recados aqui. Gente, por Helena, por todas nós. Foi um caso que a gente falou aqui da luta antimanicomial. Foi um caso emblemático que aconteceu em 2019. Uma mulher que foi internada à força por seu ex-marido, na época marido. E a gente está aí, várias mulheres de várias regiões do país, unidas com uma campanha de vaquinha pelo Benfeitoria. Para acessar é muito fácil, porhelenaportodasnós.com.br. Lá no nosso site Hora do Sabá também tem uma matéria que fala tudo sobre, e tem um abaixo-assinado circulando por aí. Fica atento, chama suas amigas para votar, porque a gente precisa lutar pela liberdade de existir com dignidade e respeito. Quer chamar você, Vitória, para essa premiação maravilhosa que a gente vai trazer esse troféu para casa?
É isso aí, bora todo mundo votar no Prêmio MPB, seguir nas plataformas de streaming também para fortalecer cada vez mais esse nosso projeto, esse nosso programa, né, de mais de 7 anos, que é a Hora do Sabá. Siga também nas redes sociais, curte, compartilha, acompanha a gente, chama também no direct para a gente passar o link da nossa comunidade e participar. Para você não perder nada. Lá tem muito conteúdo exclusivo.
E ó, o Prêmio MPB, você acessa prêmiompb.com.br, que a gente quer trazer esse troféu, no mínimo subir naquele pódio e alcançar um dos 3 primeiros lugares como melhor podcast de música desse Brasil.
É isso aí. Na próxima semana, a Sara e a Camila Genaro vão falar sobre clubes de leituras e chegam bem acompanhadas de muitas artistas e das nossas colunistas maravilhosas da Hora do Sabá. Rugidos do Norte com Graziela Brum e Lírica com a maravilhosa Flora Miguel, que eu tô morrendo de saudade.
Ai, Vitória, foi bom falar com você aqui hoje, foi bom falar desse assunto. Espero que você aí do outro lado tenha sentido a leveza que eu senti trocando essa ideia aqui com a Vitória, porque é pesado, mas a gente tá no plano da matéria e a matéria é densa. Então tem um peso na vida mesmo, né, gente? Então, mas espero que isso tenha tocado seu coração e que se você encontrar aí alguém que tá passando por uma situação difícil, você consiga acolher ou indicar acolhimento, né, Vitória?
É isso aí. E muito obrigada, Sara. Tenho muito orgulho de você e de como você compartilha essa sua história também com muita leveza, com muito significado, depois de tantos anos, né, desse ocorrido, e o quanto você construiu a sua vida após isso, e uma vida linda.
Ah, obrigada, amiga. Ainda bem que você está do meu lado para isso, viu? A gente se vê na próxima semana. Eu me despeço e agradeço por vocês permitirem que a gente entre na casa de vocês toda semana, trazendo aí deidades, mulheres arteiras e fazedoras. Essa é a Hora do Sabá e você vai ficar aí com Amanda Magalhães, O Amor Te Dá, uma música para aquecer o coração.
Tenho andado a pé.